Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um Plug Eldorado. Eu sou o Tarcísio, aqui do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Estou aqui apanhando do meu cronômetro, tentando disparar o cronômetro para saber
também
a duração desse bloco.
Se a rádio tivesse imagens, os ouvintes iam perceber o motivo da dificuldade do professor Pierluigi em disparar o cronômetro dele. Só tem zeros e uns.
Binário.
É um cronômetro binário. O problema é que eu não sei como é que ele faz para descobrir o tempo que esse cronômetro está marcando. Porque a conta tem que ser muito rápida, né, Pierluigi?
Sim, tem que ser.
Tem que ser muito rápida. Depois a gente, ao longo do programa, até explica pro ouvinte como é que é essa conta.
Eu deixo aceso um do 16 e um do 8. Isso já dá 24.
Já dá 24.
Para chegar no 27, falta acender o do 2 e o do 1. Pronto.
Pronto. Agora, o mais importante é que isso você tem que perceber a cada segundo, né?
Porque
a cada segundo ele vai mudando, né? Ele tem décimos de segundo também, não?
Tem centésimos de segundo.
Tá louco. Então você tem que ser muito rápido para fazer a leitura mesmo. E a conta, né? Bom, mas de qualquer forma, esse programa, você sabe, é destinado justamente a esse assunto, informática. Não, assim, nesse nível tão básico, assim, de explicar o que vem a ser uma contagem digital, né? Como o computador entende. Mas se você tem dúvidas ao lidar com o computador, ao mexer nessa máquina aí, que hoje em dia, ou mal ou bem, já acabou entrando na sua rotina diária, da sua casa, do seu escritório, pois bem, você pode mandar um e-mail para a gente aqui. Um e-mail no info@redeeldorado.com.br. A gente insiste, o e-mail ele sofreu uma pequena mudança. Antigamente era rádio, então troque a palavra rádio por rede agora, tá? Então é info@redeeldorado.com.br.
E no assunto, continue colocando sempre Plug Eldorado, que é a sua senha para nós sabermos que você não é spam.
Exatamente.
Se bem que ultimamente, como a quantidade de spam diminuiu, mas não sumiu, eu não sei, os caras descobrem e-mail novo assim com uma rapidez incrível.
Eles cadastram de novo, né?
Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, eu tive que puxar alguns e-mails pelo assunto mesmo, sabe?
Sim.
Eu tenho dúvida de não sei o que. Falei, deve ser um dos ouvintes.
É dúvida mesmo,
que...
né? Quer dizer, não deve ser propaganda.
Então, na realidade, por favor, sempre no assunto, além de colocar a dúvida em si, e tente escrever pouco no assunto. Coloque Plug Eldorado e alguma coisinha e depois as dúvidas. Porque tem gente, por exemplo, que coloca toda a dúvida no assunto.
Sim.
E no corpo de e-mail simplesmente assina. Então fica uma coisa meio complicada para puxar.
Fica complicado.
Para puxar esse e-mail. Tarcísio, nós temos algumas dúvidas aqui, uma a respeito do Google. Eu quero deixar bem claro que, na minha opinião, o mundo se divide em duas eras.
AG
e DG. Antes do Google e depois do Google.
Certo.
O Google, obviamente, é um mecanismo, é um motor de busca muito, muito, muito inteligente, mas é sempre comandado automaticamente por um computador. Portanto, a inteligência dele tem limites.
Uhum.
Diz aqui o Geraldo. Eu faço uma pesquisa no Google e, de repente, aparece assim, resultados de 1 a 10... de aproximadamente 992 milhões.
Certo. Achou, ou seja, 992 milhões de páginas que tem alguma coisa a ver com aquele assunto pesquisado.
Agora, embaixo aparecem os links com os números de 1 a 10.
Sim.
E aparece aquele mais para você poder avançar. Agora, ele tem duas perguntas. Um, será que alguém avança tanto nas pesquisas?
Com certeza não. Só se o cara for louco, né, Pierluigi?
Só se o cara for louco. E se a pesquisa trouxer, e isso é uma dica genérica para todos os ouvintes, se quando você faz uma pesquisa no Google ou em qualquer outro motor de busca, você encontrar um número de referências muito, 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 muito grande, então faça uma coisa. Refine a sua pesquisa.
Inclusive, esse dado, não é, Pierluigi? Ele é um dado que eu diria que está muito mais colocado ali no resultado da pesquisa para esse efeito, o efeito do usuário ter uma noção do quão refinada foi a pesquisa dele, do que para qualquer outro efeito. tá? É claro que ninguém vai ficar clicando no botão mais para ficar de 10 em 10 até chegar nos 920 milhões de links, né? Que no caso é o que o Google achou. E além do que também, mesmo que o Google ache 922 milhões de links, né, de páginas que contêm alguma coisa a ver com aquele assunto, normalmente as 10, 20, 30 primeiras, né, na ordem que ele apresenta, são normalmente as mais significativas.
É, porque na realidade depois ele vai pegando a raspa do tacho, né?
Que
ele vai
exatamente.
Indo, vai pegando coisas que têm referências muito, muito vagas em relação àquilo. Então, refinar a pesquisa significa o quê? Em qualquer motor de pesquisa, o chamado search engine, que eles costumam chamar motores de pesquisa, você sempre tem algum link que diz pesquisa avançada ou refinar pesquisa, etc. Você vai lá e aí você tem aquelas famosas opções, diz, eu não quero que constem tais palavras, eu quero que constem obrigatoriamente tais palavras. E você vai montando uma espécie de filtro de maneira a poder reduzir consideravelmente.
Agora,
o Google tem uma coisa interessante, aquele botão, estou com sorte.
Ele sugere o que seria, vamos dizer, o resultado mais significativo da página.
Que já te remete direto para aquela
normalmente
página.
Normalmente te remete direto para aquela página que você está procurando. Agora, um detalhe interessante, além de você poder usar no Google essa pesquisa avançada, né, onde você define vários outros parâmetros, né, que procuram justamente dar uma filtrada melhor ali nas buscas do Google, uma outra dica interessante... nas palavras-chave que você coloca ali no campo de busca do Google, não tentar ser o menos genérico possível, né? Então, por exemplo, o cara quer procurar uma palavra referente, ou melhor, um site que tenha a ver com a influência do sexo na incidência de uma determinada doença tal. Então o cara foi lá a palavra sexo. Obviamente ele vai obter muitos links que não tem nada a ver. Né? E aí até o que o Google consideraria os mais relevantes realmente não vão ter nada a ver com aquela coisa muito específica que ele está procurando. Então, se for uma coisa muito específica, tenta cercar na sua pesquisa colocando mais do que uma palavra-chave. Né? Então, põe lá, sexo, doença. Se você deixar sexo, doença, aí provavelmente vai vir um site sobre doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então, você põe lá, sexo, doença, influência tá, no, do sexo. Enfim, escreve até uma frase... porque você vai ter uma chance maior de você embocar naquilo que você está procurando.
E outro cuidado a ser tomado é o seguinte, digamos que você queira fazer uma pesquisa sobre aquele band leader da década de 40, que era o Glenn Miller. E você digita lá, Glenn Miller. Vai vir sites do Glenn Wilson e alguns sites do Henry Miller, por exemplo. Então, se você quer que seja exatamente Glenn Miller, o truque é ou coloca entre aspas, aí ele vai procurar só aqueles sites onde as duas palavras estão juntas, ou você pode até digitar um ponto entre elas, Glenn.Miller. Aí,
exatamente.
Com certeza, as duas vão vir sempre grudadas, né, na sua pesquisa. Né?
Isso. Bom, ele pergunta também se muitos dos resultados serão repetição. Provável.
Com certeza.
É, existe uma certa redundância, até porque aquele termo que você pesquisou, ele pode ser encontrado várias vezes no mesmo site. Então, acaba indiretamente você clicando em vários links, você acaba muitas vezes sendo remetido ao mesmo site. Não exatamente a mesma página, mas ao mesmo site. Outra coisa, isso eu não entendi direito, Peluíde. Existe uma maneira de avançar nos números de pesquisa?
Por exemplo,
do tipo
ele está lá os números embaixo, de 1 a 10, e ele quer ir no número 360,
entendi.
Sem ir de 10 em 10. Olha, eu não sei, me surgiu agora nesse momento uma ideia, não sei se é factível ou não, porque não estou com o computador na frente. É olhar lá na lista de endereços, lá em cima, talvez tenha naqueles códigos gigantescos que o Google coloca, tem um número que seja referência de qual página está sendo, qual página da pesquisa está sendo acessada.
Pode ser, mas eu acredito que não, viu? Porque justamente, a ideia é que o Google procura colocar... os links que ele encontrou, os resultados da busca, numa ordem considerada, vamos dizer assim, mais relevância, né? Dos mais relevantes para os menos relevantes em relação ao termo que foi pesquisado. E não haveria, vamos dizer assim, uma vantagem prática você, de repente, pular para o registro número 1.250.367, né? Sendo que o que vai estar exatamente nesse registro? Quer dizer, para o usuário não há nenhuma vantagem prática ele pular diretamente para um registro A não ser que ele saiba o que está lá naquele registro, o que contém aquele registro. Tá certo? E normalmente o cara não sabe, a não ser que ele vá fuçando um a um. Então, eu acredito, eu nunca vi algo do tipo go to, ou seja, vá direto para o registro tal. Eu acredito que o Google vai colocando lá os registros que ele encontra, né? Põe ali os mais relevantes na frente e depois ele vai colocando os menos relevantes e assim
até,
vai. Pronto.
Até como uma forma de exibicionismo, para dizer, olha...
Veja, eu achei mesmo.
E demorei 37 centésimos de segundo, né?
Então, mostrar a eficiência da coisa, né?
Agora, o Luiz aqui diz o seguinte, eu tinha um computador que rodava o Windows XP e com ele uma multifuncional Lexmark X5150. Tudo ia bem, até quando troquei o computador por uma E-Machine com Windows Vista.
Uhum.
Essa, aí surge, vou abrir um parênteses, a minha grande pergunta. Por que se vai tudo bem, as pessoas mudam?
Trocam.
Pelo amor de Deus. Tá. Bom, mas tudo bem. A pergunta é, como posso instalar a multifuncional Lexmark mencionada no computador novo? Já tentei acessar drivers no site da Lexmark, mas consigo instalar a impressora... e não os outros devices da multifuncional. Ou seja, a multifuncional
scanner,
funciona só exclusivamente
a impressora
como,
funciona,
como
mas
impressora.
O scanner, enfim, as outras...
Existe incompatibilidade total, devo mudar? Não, provavelmente, não sei, agora vamos ver, o Tarcísio talvez me corrija. Para poder usar a multifuncional inteira, você tem que ter um software de gerenciamento da multifuncional. Quer dizer,
exatamente.
Que uma hora eu quero que funcione como scanner, eu vou digitalizar, não vou, vou mandar um fax ou coisa desse tipo.
Uhum.
Então, na realidade, não é só driver que falta. Porque o driver, realmente, ela funciona como impressora. Se você tem o driver de impressão, ela funciona como impressora.
Exato.
Deve ter um software que é o mesmo software que acompanhou e rodava no Windows XP...
Que
agora você deve instalar no Windows Vista.
Exatamente.
Junto com a multinacional deve ter vindo um CD.
Deve ter vindo um CD, mas é o seguinte, Peruidi, eu acredito, esse deve ser o problema todo, é que, particularmente, esse modelo da multifuncional, da Lexmark X5150, ele havia sido lançado numa época em que nem se sonhava ainda com Windows Vista. Ou seja, o driver, o CD... O programa que rodava perfeitamente para as outras versões de Windows, que eram contemporâneas da época do lançamento da própria impressora, esse programa não roda agora no Windows Vista. Então, ou o pessoal realmente lá da Lexmark, no caso de produção do programa inteiro, fez uma nova versão do programa que rode no Windows Vista... Ou vai ser realmente um pouco complicado você criar todas as, ou fazer todas as funções da multifuncional serem ativadas adequadamente, tá? Então, eu não sei dizer se a Lexmark já fez, você diz que já tentou acessar drivers no site da Lexmark, né? Tenta acessando o site da Lexmark na seção de suporte dada lá pelo site, descobrir se existe... algo específico para este modelo de multifuncional, né, a X5150.
Não driver.
Não procurar pura e simplesmente o driver.
Procure um
descobrir
software.
Pelo modelo da impressora, se existe algum software, alguma atualização do software, pelo menos, que faça essa impressora multifuncional funcionar adequadamente no Windows Vista. Eu acho que é o melhor jeito. Se não achar, eles têm lá uma área, né, que permite fazer-se um contato... com o suporte lá da Lexmark, tá? E pergunte a eles como é que você deve proceder nesse caso, né? Já visto que você eventualmente não terá achado esse software que roda aí no Windows Vista, dá uma não digo uma ligada, mas manda um e-mail para eles, né? Procure descobrir se eles lá do suporte técnico tem já alguma solução para esse caso.
Ou então, se tiver alguém da Lexmark nos ouvindo agora, por
também,
favor, mande um e-mail o mais rapidamente
se
possível.
Se o procedimento é esse ou não.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com os processadores Intel, Celeron, Pentium, Dual Core ou AMD. E com memória acima de 256 MB, com certeza, disco rígido superior a 80 GB e todos eles, é claro, com o Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida, às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Tarcísio, você sabe que hoje nós temos um monte de dicas, poucas dúvidas e muitas dicas.
Muitas
Isso é muito
dicas,
bom, muitas
muito
dicas.
Bom.
E o cara que tem dúvida, manda dúvida pagando a dúvida com uma dica.
Já estou mandando a dúvida.
Eu tenho uma dúvida, mas eu vou dar uma dica. Assim já está 0-0. Já está empatado, tá certo? Falando em empatar, o Corinthians e o Palmeiras empataram no jogo.
Não. Na realidade, o último jogo que teve agora pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou de 1-0.
O Palmeiras ganhou.
Exato. Gol do Valdívia. Valdívia. Saiu até manchete lá na Colômbia que Valdívia havia chorado. Orou.
Não sabia. É, futebol é uma coisa fantástica. O Marcelo Brandino, do bairro da Penha, em São Paulo, tem uma dica de site e tem a dúvida, justamente. Primeiro vai falar sobre a dica, que achei muito interessante. Existe um site que disponibiliza uma grande quantidade de programas freeware, gratuitos. Até aí muitos têm. A grande diferença nesse site é que todos eles são portáteis. O que, que é um programa portátil, Tarcísio?
Bom, o programa portátil é aquele que roda, na realidade, quer dizer, ele chama de portátil, né?
Sim.
Não é necessariamente, vamos dizer, essa a denominação oficial. Mas entende-se, no caso aqui, a gente visitando esse site, por portátil como sendo aquele programa standalone, ou seja, aquele que roda sozinho, aquele que...
Não precisa ser instalado.
Exatamente, não precisa ser instalado. Você já tem, vamos dizer, o programa executável, e o executável que você puxa ali já é o programa. Quer dizer, você copia aquele executável para uma pasta, você pode até, para efeitos de organização, criar uma pasta bonitinho dentro de arquivos de programas, você cria uma pasta com o nome daquele programa e dentro dessa pasta você copia o arquivo executável e aí criar um link direto para essa pasta. Quer dizer, não existe o programa de instalação. Ele já está pronto para ser usado.
Normalmente, aqueles programas mais sofisticados, eles fazem o quê? Na hora que você puxa o programa e manda instalar, ele começa a se espalhar pelo computador, né? Muda registro, cria ícones, faz um monte de coisa.
Ele mexe, né? Basicamente na configuração do Windows.
Agora,
né?
Esses programas aí, standalone, conforme o Tarcísio falou, são programas que já rodam sozinho. Está lá no computador, você clica em cima, ele já roda e não precisa ficar se espalhando.
É muito comum,
né?
Para o nosso ouvinte ter uma noção do que a gente está falando, isso com relação a joguinhos. Né?
Sim.
Uma das coisas que empesteiam, com certeza, computadores, de um modo geral, são os joguinhos. Quantas e quantas vezes um pai não reclama depois lá com o filho do fato do filho ter colocado, instalado um monte de joguinhos no computador, aí o computador passou a ficar lento, o disco rígido do computador ficou super lotado, a memória do computador ficou comprometida porque o joguinho acaba instalando drivers e coisas que na realidade o pai, para efeitos profissionais, não precisaria usar. Enfim, é muito comum, né, os chamados computadores contaminados com excesso de inutilidades, entre aspas, né? Se bem que joguinhos, alguns são bastante interessantes e úteis, na minha opinião. De qualquer forma, para evitar esse tipo de coisa, é muito comum joguinhos serem nem comercializados, serem distribuídos muitas vezes nessas revistas de informática, daquele tipo que rodam direto do CD.
Sim.
Ou seja, não precisam ser instalados. Então seriam esses tais portáteis que diz aqui o nosso ouvinte. Ou seja, você pode colocar diretamente o CD, você não precisa nem copiar para a máquina, nem copiar, nem ocupar espaço no seu disco rígido. E diretamente do CD, você clica lá no ícone ou no executável diretamente e ele já roda, né? já se coloca na memória para rodar. Então, por exemplo, esses joguinhos portáteis, ou melhor, esses programas portáteis, se você tiver um gravador de CD, e a maioria hoje tem, né, instalados nas suas máquinas, ou até de DVD, você pode perfeitamente baixar esse monte de programas, né, e criar uma boa seleção copiando-a para um CD. Sim. E depois rodar diretamente
ou até
esses aplicativos para o CD, ou um pendrive,
por exemplo. Então, na realidade, veja bem, nesse site, que é o www.portablefreeware.com/all.php, daqui a pouco a gente soletra mais detalhadamente, você encontra browser, editores de texto, players de música, programas de astronomia, um monte de programas. Então, Tarcísio, repetindo o URL, é
portable freeware.
Que você diria, sem pronúncia seria portablefreeware.
Exatamente. .com/all
de todos.
.all.php. Agora a dúvida dele aqui, Peruíde.
Então, a dúvida dele diz o seguinte: gostaria de saber como identificar a velocidade da porta USB do meu micro, se é 1.1 ou 2.0, porque quando coloco meu MP4 na USB frontal, aparece uma janela do Windows falando que o dispositivo é de alta velocidade e pedindo para encaixá-lo em outra porta USB.
Tá, então provavelmente a sua porta é de baixa velocidade, já está identificado. Ou seja, você colocou um dispositivo que você chama aí é o MP4, né? E o próprio Windows já identificou que o dispositivo deve funcionar numa porta 2.0, que seria a porta mais veloz. Tá? E esse dispositivo, como ele foi projetado para funcionar numa porta 2.0, muitos deles não rodam, né? não são reconhecidos quando são instalados numa porta 1.0, ou 1.1 no caso aqui. Então, no caso, você precisaria verificar a possibilidade de baixar um driver que atualizasse a versão da sua porta USB, né? Para no caso, 2.0, para que esse dispositivo possa ser reconhecido. Tá? Então, isso pelo Google, né? Se você fizer uma pesquisa, você acaba descobrindo drivers que fazem isso.
Tarcísio, Henrique Lucone, curto e grosso. O Windows Vista é o melhor sistema operacional?
Olha, eu tenho ultimamente trabalhado com o Windows Vista. Tá? Ele, se não é o melhor, ele é pelo menos muito mais amigável que as versões anteriores. Ele é muito mais fácil de fazer o usuário se acostumar com a máquina, se acostumar com as funcionalidades do Windows. Ele tem, com certeza, mais recursos do que as versões anteriores do Windows, o que facilita muitas tarefas, né? Por exemplo, você pode... Isso já ocorria no Windows XP, mas agora com muito mais facilidade, você pode, hoje em dia, num computador que tem um gravador de CD, DVD, já fazer as gravações dos seus CDs ou DVDs de dados diretamente. Né? Você não precisa de um programa do tipo Nero para fazer essas gravações, um programa que gerencie. É claro, se você tiver um programa dessa magnitude, tudo bem, com essa finalidade, né? Tipo Nero, ótimo, você pode usar também. Mas você pode pura e simplesmente arrastar arquivos para um CD ou DVD virgem que você tenha colocado ali no driver, e no drive, aliás, né? O drive de leitura e gravação, e ele já organiza tudo para fazer a gravação. Depois é só clicar no botão para mandar gravar efetivamente. Tá? Então é possível gerenciar uma série de coisas de uma forma muito mais simples, prática e funcional até, do que das versões anteriores do Windows. Ele tem uma cara nova, existem muitas coisas com as quais os novos usuários ainda têm que se acostumar, mas se você vai pegando o costume e o jeito de trabalhar com o Windows Vista, ele parece ser sim um sistema mais estável e mais funcional.
Mais amigável.
Mais amigável e funcional do que as versões anteriores.
Agora tem um senão.
Exatamente. O senão é o tamanho dele. Ele é exigente. Não vá querer colocar o Windows Vista numa máquina com poucos recursos de memória ou mesmo de espaço em disco rígido, porque aí você vai ter uma decepção. O Windows Vista, se rodar, vai rodar muito lentamente e aí vai com certeza te dar a impressão de que ele é mais lento. Ele é mais lento mesmo. Ele é um sistema mais pesado que os anteriores. Mesmo para uma máquina mais rápida, né, de mais, assim, vamos dizer, última geração, o Windows Vista, ele demora para inicializar, ele demora, muitas vezes, para fazer uma tarefa que, com as versões anteriores do Windows, eram feitas mais rapidamente. Agora, tudo tem um preço, né? Ele é exigente, mas ele traz realmente bastante recursos a mais.
O Gustavo, de Franco da Rocha, que, aliás, eu estou andando por aquelas bandas lá, viu, Tarcísio? Caieiras, Franco da Rocha, etc. Por quê? porque eu resolvi que, pelo Rodoanel, se eu continuar em frente, mesmo depois que ele termine, eu acabo chegando no caminho para Belo Horizonte, como chama? A rodovia
Fernão Dias.
Então eu andei por aquelas bandas lá. O Gustavo diz o seguinte: quando é que o professor Tarcísio vai voltar a fazer o programa de rock? Tem sempre algo bacana acontecendo no rock nacional e internacional. Seria ótimo aprender um pouco mais de rock, assim como aprendi muito de informática ouvindo o programa de vocês.
Olha, é uma questão de haver um espaço. Assim que houver esse espaço, a gente faz também. De repente, né, Peluíde, a gente pode até colocar alguma coisinha
de
assim,
rock aqui no...
De rock, ou rock, adorado, outros, né, estilos musicais. Remetendo a sites, né, a sites interessantes sobre o mundo da música de um modo geral e que tem a ver com a informática, porque de certa forma...
A internet virou o grande fornecedor de música, não só do ponto de vista de passivo, né, de clientes que ouvem música, mas do ponto de vista até de produção musical. Existe uma quantidade enorme de software para o cara compor, para o cara poder escrever partitura, ler partitura, fazer um monte... Exatamente. Aprender algum instrumento musical, existem coisas extremamente interessantes do ponto de vista musical. Então...
Agora, Pirulito, você viu que além disso, né, dessa sugestão aí, que nós estamos pensando com carinho, viu, Gustavo? O próprio Gustavo tem uma outra dúvida aí. É o e-mail seguinte dele aí, ó. Ele mandou dois e-mails. O seguinte diz que de uns tempos para cá os altofalantes do meu computador dão uma espécie de estralo, né, um estalo, assim, um som... meio como se tivesse alguém batendo numa porta. É problema dos alto-falantes ou o PC está ficando meio louco? O que você acha aí, Pierluigi?
É meio difícil, porque realmente esses barulhos estranhos podem ser, inclusive, algum fio que esteja com mau contato lá.
É, pode ser tanta coisa, viu, Gustavo? Mas agora, eu acredito que o mais difícil é ser falante, né? Ser o alto-falante. Até porque é mais fácil haver realmente um probleminha de mau contato, um probleminha na placa de som que esteja provocando esses estalidos aí que você está ouvindo. Às vezes até uma pequena interferência. Nada mudou na configuração de onde se encontra o seu computador? De repente algum aparelho, um celular por perto, ele provoca interferência.
O meu celular provoca muita interferência no monitor de vídeo,
por exemplo. No som também dá. Bom, vamos agora ao intervalinho. A gente volta já já com o segundo bloco. Segura aí.
Até já.
Você ouve Plug Eldorado.